Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. Já tem gente ali no chat, na zoeira, escrevendo assim, fora Collor. E eu, mais ou menos, o que está acontecendo aqui com a gente? Está todo mundo de preto, até Deilson Leite, que daqui a pouco vai aparecer. Todo mundo de preto para o enterro do teto de gastos, como bem disse ontem Felipe Villegas. Mas deixa eu começar aqui apresentando, nesse dia turbulento, os meus colegas de fechamento. Aqui embaixo ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, Vilenda. Boa noite, Bandeira, o homem das criptomoedas, o cara mais feliz dessa live. E boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Denise, mais um dia de fortes emoções, um dia tenso. Para mim, o campeonato de bonanças e foi dada a largada para o campeonato de bonanças, a classe, todo mundo querendo aprovar novas medidas, o cofre está aberto, onde passa um boi, passa uma boiada, o que era 30 bi já está indo 89 bi, o extrateto, a gente não sabe onde vai terminar. Teve a questão dos 750 mil caminhoneiros, não sabe o custo fiscal disso. Então, para mim, a gente está realmente vivendo um clima muito difícil, muito obscuro. O mercado que mais sentiu, coisa que eu não vejo há muito tempo, foi o mercado de renda fixa, que a gente vem avisando aqui no canal, tá? Uma taxa de juros que vence daqui a um ano e dois meses, taxa de juros de janeiro 23, ela simplesmente, praticamente, trabalhou quase no seu limite de massa alta no dia. A gente não vê isso há muito tempo, tá? Então, realmente, os preços ativos de brasileiros se deterioraram de uma maneira muito rápida e muito preocupado com uma possível mudança de regime no Brasil, tá? E quando você soma... Denise, eu vou te devolver.
Ah, é? Antes de empolgar? Não, beleza. Então, apresento aqui o resto da galera. Deste lado, nosso estrategista de ações, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
Olá, Denise, boa tarde, Motinha, Bandeira, Deilson, todos que nos acompanham aqui no YouTube, também no aplicativo de áudio Clubhouse. Denise, um dia difícil, tá? Em que mais uma vez os fundamentos das empresas, ó, foram rasgados, jogados no lixo, famoso barata voa, surpresa atrás de surpresa, mas a surpresinha positiva ela nunca vem, ela nunca aparece. É sempre aquilo, né? Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente acha o calabouço e vai achando o calabouço atrás de calabouço. É impressionante. Então é isso, Denise. Já eu trago, depois do Motinha, eu trago aqui as informações. Apenas três empresas que pertencem à carteira teórica do Ibovespa subiram hoje. Queda de 2,75%. Foi uma queda que estava muito pior no dia. Chegou a cair, acho que mais de 4%. Mas pelo menos fechou ali bem próximo da região do suporte dos 107 mil pontos. Quem sabe se segura nesse patamar. Volto para você, Denise.
Tá, Joia. Obrigada, Villegas. O dia tá tão louco que, gente, vocês estão vendo que eu tenho um Gzinho de Genial aqui, o Villegas tem o dele ali e o Motinha tem dois. Agora, vocês separaram que o dia tá tão louco que tem um G do Motinha para cada lado. Um virado para cá, outro virado para lá, gente. É tudo muita loucura. Depois você arruma aí o Motinha, mas se bem que tá fazendo um cenário até temático.
ESG. ESG.
Que esse dia é caótico. Gente, hoje é quinta-feira, a gente falar de criptomoedas. Quem tá aqui com a gente é o Bruno Bandeira, que é nosso analista do setor financeiro e também de criptomoedas. E essa semana foi uma semana boa para o setor, né, Bandeira?
Fala, Denise. Foi uma semana boa, a gente atingiu a máxima histórica. Eu estaria feliz, como o Motinha disse, se eu não fizesse cobertura de setor financeiro e não morasse no Brasil. Mas como existem essas duas últimas coisas, eu também não estou feliz, exceto pela minha carteira de criptomoedas, que ameniza. É um hedge emocional, então... apesar de compartilhar o mesmo sentimento que eu acredito que todo mundo da live compartilha, eu tenho um hedge emocional e estou um pouquinho menos triste no dia de hoje. Mas, de fato, criptomoeda subindo bastante. Agora a gente vê um fundamento, acho que mais estruturado, que é realmente um volume maior, advindo do novo ETF lá nos Estados Unidos, uma postura do regulador que pode ajudar novos produtos no mercado tradicional relacionados com criptomoeda. E isso é muito positivo no sentido que traz tração, possibilita que investidores que não estavam alocados em criptomoeda principalmente no maior mercado do mundo, possam passar a comprar. Isso deve gerar uma injeção de volume no longo prazo. E acredito que seja principalmente por isso que os preços tenham subido. Então, é realmente um fator positivo, um fator que anima. Hoje as criptomoedas caíram bastante, mas para criptomoedas foi um pouco. Então, 5% no caso do Bitcoin, 5,5% da última vez que eu olhei. Mas, como eu falei, para criptomoedas um pouco e muito pouco frente ao que ele subiu nessa última semana, nesses últimos meses. Então, um cenário positivo para cripto, depois, acho que de um momento complicado lá com uma potencial represália da China, a China falando que ia banir, a gente teve bons ares aí e o Bitcoin está recuperando forte. Então, um momento de otimismo para quem investe em cripto, como eu disse, um hedge emocional aqui em Brasil.
Joia. Obrigada, Bandeira. Então, gente, o combinado é o seguinte, vocês mandem perguntas sobre criptomoedas, tá? Que no finalzinho, lá pelas 6 horas, eu chamo o Bandeira de volta e ele responde as perguntas de vocês. Bandeira, te chamo, tá? Obrigada.
Valeu.
Completando o quinteto, o homem que faz a mágica acontecer e está investindo no próximo. Olha a camiseta dele. Gente, que isso? Ai, botou o boné também. Olha que lindeza, Deilson Leite. Ainda fez a barba, especialmente para esse fechamento. Tudo bem,
Deilson? Foi exatamente isso. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Era só para aparecer. Coloquei o boné e fiz a barba só para o fechamento.
Exatamente. Tá lindo.
Valeu.
Dê, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, vamos lá. Motinha, como é que foi aí essa quinta-feira, como é que deu para resistir aí as emoções do coração?
Bom, Denise, acho que o mercado expressou o seu sentimento com a perda para uma guinada extremamente, muito rápida, extremamente populista, que eu vou tentar melhorar minha colocação. O mercado entende que o governo está dando uma guinada populista muito forte, muito mais rápido que o mercado imaginava. O mercado transmite se expressa através de preço de ativos. Na minha opinião, hoje, o principal instrumento, que a gente já vem falando isso há mais de semanas, tá? E a gente foi muito enfático, o melhor instrumento de forma de expressão disso é o mercado de renda fixa, que simplesmente explodiu hoje. Existe uma coisa chamada limite de alta, bate o mercado, não, é que nem circuit breaker. Você lembra da época do circuit breaker, Denise? O mercado de juros quase bateu o circuit breaker hoje, por um ponto, tá? Então, isso mostra a loucura, a falta de parâmetro que está tendo, tá? É tudo por causa da dificuldade da leitura que o mercado está tendo, qual vai ser o novo regime fiscal, até onde o governo pode ir para tentar fazer pacotes de bondade. A gente vem chamando os senhores, calma, que ainda tem a solução do diesel que vai sair até a semana, segundo o Bolsonaro. O Bolsonaro vai soltar alguma coisa para 750 mil caminhoneiros, não sabe se alguém souber, agradeço, mas eu não vi o tamanho desse pacote, o valor, etc. Mas, para mim, o campeonato de quem mais faz bondade está aberto, tá? É aquilo que a gente falou desde o início, desde a primeira vez que anunciou às 4 horas aquele evento, depois às 5 horas os R$400, depois cancelou. A gente sabe como entra, tá? O extrateto que o Paulo Guedes, que deve ter doído muito no coração dele, ter pedido waiver, adiamento, deixa eu gastar um pouco fora do teto, eu que sempre fui contra o furo do teto dos gastos, eu estou pedindo agora, por favor, me compreendam. Falou em 30 bi, você sabe que entra com 30 bi com 400, você não sabe onde acaba, tá? É aquilo, e a posição de forma profissional, políticos profissionais, já falaram, não, então vocês estão certo, R$400 é super importante, só que a gente vai pedir 600. Então vai virar uma competição de quem vai fazer mais bondade. E a forma que o mercado tem para transmitir toda esse risco que a gente está na iminência é via ativos brasileiros. A nossa moeda voltou para 5,66, tá? O nosso Banco Central não atuou hoje, eu espero que não atue, tá? Eu acho que como o nosso regime de política econômica pode estar mudando, principalmente na questão fiscal, a gente precisa de uma reavaliação de qual é o novo risco do Brasil, qual é o novo juro real de equilíbrio, e qual é a nova moeda de equilíbrio no Brasil. Deixa o mercado achar um pouco esse nível de equilíbrio. Vai ser 5,80? 5,90? 5,70? Ninguém sabe. Mas não vamos deixar o nosso Banco Central agora é ficar vendendo dólar sem saber qual é o ponto de equilíbrio, tá? Porque pode ser mais alto, provavelmente é mais alto e a gente está vivendo isso. Então, acho que são essas as grandes angústias do mercado, acho que todo o mercado sofreu. É com muito orgulho que a gente vem anunciando isso aqui na Genial, cuidado, a gente falou, esse campeonato de bondade está lá, cuidado, os ativos ainda estão muito inseguros, não é hora de pensar em preço médio, hora de ficar um pouco fora e olhando. Está tudo muito difícil, tá? Então, ou seja, e o mundo hoje, tirando o S&P, que está impressionante, o S&P fez nova máxima histórica, Deus, você consegue compartilhar minha tela? Porque agora eu vou gastar uma onda com bandeira também, que não é só Bitcoin que faz máxima histórica não, tá? Apesar de eu estar zerado em S&P. S&P, nova máxima histórica, tá? Impressionante. E o que mais me impressiona, o S&P fazendo máxima histórica, tá? Num cenário de taxa de juros americana, taxa de inflação nos Estados Unidos, mudando de patamar, taxa de juros americana de 10 anos, fechando a 1,69, quase 1,70, 1,695, tá? Expectativa de inflação nos Estados Unidos muito contaminada, e está tendo uma mudança de discurso de principais diretores do Fed, onde falam, se a inflação em 2022 entrar forte, ou as expectativas de inflação mudarem de patamar, a gente tem que estar pronto para agir, tá? Então, ou seja, eu acho que a gente está na iminência do mundo lá fora dar uma mudada, e aqui a gente está já fazendo muito, errando muito a mão. Tá? Então, eu estou bastante preocupado no sentido de, poxa, até onde vai até onde vai a capacidade nossa de, até, ou seja, a quando que a gente vai ter informação, ó, o pacote de bondade que o executivo barra legislativo escolheu, não é 30 bi, é 100, é 70, é 200, tá? Ninguém sabe. Quando eu falo 200, senhores, eu estou exagerando. Tá bom, vamos imaginar que é 100. Se é 100, Paulo Guedes fica ou não fica? Irrelevante, quase, hoje em dia. Bruno Funchal fica ou não fica? Relevante. Qual é a expectativa de inflação para o próximo ano? O que o cupom vai fazer semana que vem? O mercado já projeta 150 pontos de alta. Sempre lembrando que o BC sempre pontuou. O nosso plano de voo é 100 e a gente não está. Esse é o plano central, mas não é uma regra. A gente não está escrito em pedra isso. Risco fiscal é um risco assimétrico. O risco fiscal explodiu. O que o BC vai responder? Vai aumentar em 150 pontos? O campeonato de bondade começou, então eu estou com muita dificuldade. Só que fora isso, o mundo ficou bastante adverso para país emergente hoje. Hoje, quem acompanhou, até o Henrique Miyamoto estava brincando com a gente hoje, que a gente fez o Money Call, falando, Henrique, eu acho que hoje eu tenho quase certeza que a gente não vai ganhar o prêmio pior moeda do mundo, quem ganha é a Turquia. Porque a Turquia, o BC, mesmo com a inflação de 20 ao ano, decidiu derrubar os juros de 18 para 16. Lembrando que duas semanas atrás, três diretores do Banco Central turco que falavam mais duro foram mandados embora pelo Erdogan, o presidente. Então, a moeda sul-africana também perdendo quase 2%. Tá? Foi um dia muito ruim para mais emergente. Moeda mexicana também perdendo meio. Então, o mundo foi ruim para emergente. E o Brasil, ele liderou esse processo de deterioração. Tá? Então, é isso, Denise. Eu queria ficar um pouco mais calado, ficar um pouquinho mais na minha, olhando. Estou curioso para ouvir o Villegas falar. Eu ainda acho que os ativos brasileiros têm mais para se depreciar, mas eu acho que no caso específico da Bolsa, esse desconto, tá, vai acabar gerando oportunidades, porque tudo na máxima histórica e a gente cada vez se afastando mais, pode ter coisa muito boa e barata no Brasil. Eu não consegui achar ainda, tá? Meu dinheirinho está paradinho, eu posso ser mais conservador, eu não consegui ter coragem ainda, eu namoro algumas ações, mas todo dia eu acabo desistindo, tá? Mas é isso, eu queria devolver para você, Denise.
Tá, joia. Obrigada, Motinha. Já que você falou de cupom aí, vou pedir para o Deilson já colocar o link da reunião do Copom, né? Da nossa live de reunião do Copom. Então, todo dia que sai, logo depois da reunião do Copom, um pouquinho depois, às 7h30 da noite, a gente tem uma live aqui no canal, que é com o Motinha e o Zé Márcio Camargo, e vai ser na quarta-feira que vem. Então, vocês já cliquem ali depois e deixem o definir lembrete para vocês não esquecerem. Tá? E deixa agora seu joinha de uma vez também para você não esquecer, porque agora, então, o Felipe Villegas vai nos contar o que aconteceu na Bolsa hoje, Villegas.
Deixa, consegue compartilhar na tela, por favor. Bom, pessoal, então aqui a gente teve uma queda hoje do Ibovespa de 2,75, das, acho que 92 ou 93 empresas que pertencem à carteira teórica do Ibovespa, apenas duas fecharam em alta, que foi a Suzano e a BB Seguridade, e a Klabin, que acabou fechando no 0-0. Entre as maiores quedas aqui, a gente tem Get11, caindo quase 20, Americanas caindo 10, Bid11 caindo 10, Bid4 caindo 10, Lojas Americanas caindo 10. Tá? Então essa aqui é a carinha que nós tivemos olhando aí para as principais movimentações hoje da Bolsa. Quando eu falei que foi pior, ó, a gente começou o dia lá nos 109 mil pontos, chegou a fazer mínima aqui, ó, chegou a encostar nos 105 mil pontos, impressionante, perdeu aqui por muito pouco os 106, mas depois deu uma recuperada aqui e fechou aqui próximo dos 108 mil pontos. Nossa amiguinha, curva de juros que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é o tamanho da deterioração fiscal e o que detona os nossos ativos é isso aqui, pessoal. Olha o tamanho da boca do jacaré, tá? Que é aqui a precificação que a gente teve hoje para a nossa curva de juros. Que a precificação de hoje é essa linha tracejada em azul. A de ontem é essa linha cinza, né? D-1. A linha laranja é a semana passada, D-5. E D-30, ou seja, em 21 de setembro, a gente tinha essa linha aqui, ó, que é essa, a linha azul mais escura. Então, pessoal, quanto mais isso aqui sobe, né, a gente tem o que a gente chama, né, da abertura da curva de juros, pior é para os ativos de risco, pior é para ações, porque você aumenta o custo de capital das empresas, você aumenta a atratividade da renda fixa de mais longo prazo, e isso aqui, juros subindo, né, é sinal de que algum problema existe. E o problema que a gente convive hoje é dos mais diversos, das mais diversas origens, né? A gente tem a questão da inflação, a gente tem a questão da taxa de juros que está subindo, e a gente tem essa questão aí do fiscal. A cada dia aparece uma surpresa nova, né? O auxílio emergencial, agora é o auxílio caminhoneiro, abriu esse espaço, né, para uma revisão do teto dos gastos, ou seja, pessoal, perdeu-se a credibilidade. Ora, se eu estou mudando uma regra que foi aprovada em 2016 para ser implementada em 2017 e não passou nem 5 anos, eu já mudo essa regra, o que me impede de mudar ela no ano que vem? O que me impede, se olhando aí para todos os cenários, a gente tiver uma mudança do governo no ano que vem, que essa regra seja completamente descartada? Tá? Então isso é Brasil, e por conta disso que a gente acaba, os preços dos ativos acabam sofrendo, a gente fica com essa carinha mais triste, de mãos atadas. Só para falar para vocês, pessoal, o tamanho do estrago que vem acontecendo nesse mercado de juros, é só a gente ver, por exemplo, a curva que nós tínhamos lá em julho. Ó, ela ficava aqui embaixo. Eu coloquei em maio, né? Deixa eu colocar em junho, que foi no começo da deterioração. Essa é a curva que nós tínhamos, tá? Deixa eu aproximar aqui novamente. Então, no mês de junho, o mercado precificava que a gente ia ter um juros para daqui a 10 anos em 9%, que é o janeiro 31. A deterioração fiscal foi tanta, né, que isso aqui, vou roubar a frase do Motinha, né, passou de uma boca de dinossauro para uma boca de tiranossauro. A boca de tiranossauro é o tamanho do buraco que o mercado hoje enxerga para essa situação que nós vivenciamos hoje. Perda de confiança, transparência, governabilidade. Então, tudo isso aqui, pessoal, a abertura desses juros que aconteceu a longo prazo é um dos principais fatores pelos quais a gente teve uma forte deterioração da Bolsa. É o que justifica a nossa Bolsa ter saído dos 131 mil pontos, dentre outros, né? Mas o principal fator que acabou corroborando para a gente ver esse movimento que a gente observa hoje com a Bolsa aí, sem, quem sabe, se aproximando aí da festa dos 100 mil pontos. Em termos setoriais, a gente teve hoje as únicas classes de ativos negociados em Bolsa que subiram hoje foram as BDRs, tiveram uma alta de 2,16, impressionante, tá? Impressionante a alta das bolsas nos Estados Unidos. Os piores desempenhos hoje ficaram com varejo, small caps e construção civil. E aquilo, né, aquela frase que foi dita, não lembro quando, mas foi teoricamente recente, né, pelo nosso queridíssimo Warren Buffett. Nunca aposte contra a América. E eles tinham razão, está aqui. Bolsa brasileira afundando, mercados emergentes aí sendo bastante pressionados, China numa situação complicada, Europa ali nem lá nem cá, mas Estados Unidos ali fazendo all-time high novamente. Tá? A única coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui, tá, pessoal? Taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos. É, ou seja, vamos dar uma colher de chá, tá? Não fosse, obviamente, a situação já deteriorada bastante fiscal e politicamente falando aqui no Brasil, esse carinha aqui subindo, né, e fazendo novas máximas, sim, ele também joga contra os países emergentes, tá bom? É, e sempre tem aquela brincadeira, né? Quem que está mentindo? Por quê? Né? Nós temos, neste momento, nós tivemos, né, valorização do dólar, o dólar que teve um dia de recuperação, taxa de juros nos Estados Unidos subindo, e subindo bem, subindo bastante, e a Bolsa Americana aí fazendo novas máximas. Algum desses aqui está mentindo, não sei quem é. Mas é isso que nós temos em termos de situação global e situação falando especificamente de mercado americano. Tá bom? Então, fiquei curioso aqui de entender o que acontece com a taxa de juros de 10 anos ao mesmo tempo que a Bolsa Americana faz all-time high. Antes de eu voltar para a Denise, queria comentar aqui com vocês, só pessoal, aproveitar, a gente teve uma pergunta que foi feita pelo participante aqui da live, o Paulo Pi. Ele me perguntou assim, Villegas, a Genial está fazendo algum estudo, algum modelo aí para dizer qual é o novo preço-alvo do Ibovespa? E Paulo, eu espero não ser grosso com você, eu não quero passar essa mensagem, mas assim, vou tentar ser o mais cauteloso possível nas minhas palavras, porque isso é super importante a sua pergunta, mas é mais importante que eu gostaria que vocês entendessem que preço, pessoal, um preço que um ativo é negociado é muito mais do que o real valor que ele tem, tá? Preço, pessoal, de qualquer coisa, índice, ações, criptoativos, a gente nunca pode esquecer de que o mercado ele é feito de pessoas. Pessoas que tomam decisões todos os dias com base racional, com base emocional, tendo compromisso ali com seus cotistas, com as pessoas que fazem parte do grupo de investimentos. Então, preço é uma consequência, tá? Preço é uma consequência. Posso falar com tranquilidade que é indiferente hoje, vou falar para você com tranquilidade que é indiferente hoje qual é a precificação do Ibovespa no final do ano, tá? E por que é indiferente a precificação hoje, o preço-alvo? Porque posso dizer com tranquilidade, Paulo, qualquer analista, qualquer estrategista, economista, que for, que te disser a precificação do final do ano do Ibovespa é tanto, pode acreditar em mim, é chute. E se ele acertar, se ela acertar, analista, enfim, foi sorte, tá? Não tem como saber, tá? Não tem mesmo. Então, não se preocupe hoje para você tomar a sua decisão, porque normalmente o investidor ele enxerga o seguinte, o analista falou que o preço-alvo de tal ativo é tanto, que ou me gera um potencial de ganho ou um potencial de prejuízo. E normalmente os investidores eles tomam isso como o único embasamento que eles têm para tomar uma decisão se vai comprar ou não esse ativo. Paulo, de coração, não faça isso. Vire essa página, tá? O mercado, em especial o mercado brasileiro, né, que a gente conhece tanto, que a gente vive todos os dias, ele não vai funcionar desse jeito. Então, ao invés de você tentar ficar monitorando e pegando qual que é o preço-alvo do Ibovespa para ter uma tomada de decisão, se preocupe mais, né, e conte com a gente para tentar identificar quando a gente pode ter uma mudança de postura sobre o que está sendo feito hoje com as contas públicas brasileiras, tá? Com o fiscal brasileiro. Porque olhando para o mercado brasileiro, isso é o que importa hoje e nada mais. O movimento que nós estamos tendo hoje da Bolsa, a precificação dos ativos, ele nos traduz a irracionalidade do mercado. Do mercado vendendo a qualquer preço. A qualquer preço, Não importa se existe bom fundamento, se está barato, se está caro, não importa, tá, Paulo? Então, o que você deve menos se preocupar hoje é com preço-alvo, seja de qualquer ação, seja de qualquer índice. Não se preocupe com isso, porque não é isso que vai fazer a diferença na hora de você tomar a decisão sobre os seus investimentos. O que você precisa ter, o que o mercado precisa ter, é governança, é transparência, é o máximo de previsibilidade possível para entender o cenário, entender os impactos e aí sim fazer a precificação dos ativos, tá bom? O grande, podemos dizer, pessoal, que o grande inimigo do investidor brasileiro é qualquer fator, qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer coisa que traga imprevisibilidade. E hoje, esse agente causador de imprevisibilidade tem um nome: governo, Congresso, Senado, Judiciário. Tá? Vamos generalizar assim para dizer. É eles que estão trazendo imprevisibilidade para o mercado. Se está certo, se estão errados, se existe uma justificativa, se existe um bem maior, não necessariamente isso, de grosso modo falando, importa. Mas eles trazem imprevisibilidade. Então, pessoal, acho que é super importante, e eu mais do que nunca, né, aprendendo dia a dia com o mercado, vejam a importância, mais uma vez, de vocês diversificarem o patrimônio de vocês. Tá? O quanto menor vocês dependerem dessa imprevisibilidade, desses conflitos que a gente precisa conviver todos os dias, que é a dúvida se o Brasil vai ter um caminho de prosperidade econômica, responsabilidade fiscal, ao invés de você depender de que outras pessoas tomem decisões que vão impactar os seus investimentos, tentem se afastar disso o quanto antes. Vilegas, então você quer dizer que não é para investir nunca mais em Bolsa Brasileira? Não, não estou dizendo isso. Eu sempre reforço aqui que o empresário brasileiro ele é diferenciado. Ele consegue tirar leite de pedra. O que eu estou querendo dizer é que, dentro das minhas estratégias de investimento, o que eu mais odeio é depender de um fator para que as minhas análises, as minhas planilhas, os meus modelos deem certo. Então, vai ser natural que eu tente buscar daqui para frente tipos de investimentos, modalidades de investimento que esses fatores, né, intervenção, eles possam ser amenizados para eu ter um pouquinho de previsibilidade, tá? Que é o que eu preciso. Beleza? Então, pessoal, de coração falando, busquem, não precisa fazer isso agora, para amanhã, faça aos poucos. Mas tenha isso, a importância de vocês diversificarem geograficamente o patrimônio de vocês. E não precisa ir muito longe, tá? Você consegue fazer isso através da B3. Denise, eu volto para você.
Beleza, super obrigada, Felipe Vilegas. Então, as inseguranças todas, as instabilidades todas vindo de Brasília, né? De algum canto de Brasília, chega aí o que nos causa um certo medinho, ou um certo medão aqui nesses dias de mercado financeiro. Gente, eu vou chamar o Bruno Bandeira para voltar. Bruno Bandeira. Bruno Bandeira geralmente vem aqui para falar de criptomoedas, ele vai falar um pouquinho de cripto, mas tem umas outras coisas aqui que eu queria conversar com você, mas vamos começar com cripto. Bruno, tem a primeira pergunta aqui, do Rubens. Amigo, até onde podemos esperar que caia o Bitcoin para comprar mais Hash 11?
Então, Dê, eu comentei já em algumas lives anteriores que a minha posição com relação a Bitcoin é de uma dificuldade de previsão de preço no curto prazo. Porque você tem um horizonte de longo prazo que te aponta para algum lugar, que a demanda é crescente, as pessoas querem aquele ativo, e a gente supõe qual é a finalidade pela qual elas querem aquele ativo, que no caso é reserva de valor. Então, hoje em dia, essa é a teoria majoritária. Mas no curto prazo é muito difícil de identificar onde estão as disparidades entre preço e valor do Bitcoin. Muito difícil, porque você está falando de uma commodity que não é relacionada com a economia real. Então, em síntese, é uma previsibilidade praticamente nula no curto prazo. Como eu tenho um horizonte de longo prazo, o que eu faço? Eu sempre compro um pouco para que o meu preço médio seja bom no longo prazo, que é o que eu acredito que vai me deixar numa melhor posição daqui 5, 10, 15 anos, enfim, que é o horizonte que eu tenho para esse investimento. Então, quando o Bitcoin estava caindo, quando o Hash 11 estava batendo 35, eu estava comprando. Eu continuei comprando, eu fiquei ao longo desse tempo todo fazendo isso. E essa é a forma que eu vejo para você mitigar o custo de oportunidade. Então, a chance que você tem de perder a oportunidade de comprar na baixa. Muito difícil cravar onde vai ser a baixa, quando ela vai parar, até porque essa alta do Bitcoin, ela veio de uma forma muito repentina. Ela veio em um momento em que a gente tinha uma tese de longo prazo um pouquinho mais complexa, que é justamente a represália chinesa, é uma dificuldade maior de mineração, o poder computacional aplicado em mineração está abaixo do topo histórico. Então, se a gente olhar essa conjuntura, era difícil identificar que o Bitcoin pudesse voltar para o topo histórico. Justamente por isso, eu acho que é muito mais algo que tem que ser interpretado como investimento de longo prazo e, dessa forma, ser alocado como investimento de longo prazo, a não ser, por exemplo, para operações de day trade ou operações que a pessoa tem um intuito de investir e tirar rápido daquele ativo. Agora, você tentar acertar o preço de até onde, por exemplo, agora ele vai retornar, é muito difícil a gente prever.
Ô, Bandeira, tem uma outra pergunta aqui, que na verdade ela foi enviada para o Vilegas, mas como você é nosso analista do setor, eu vou passar para você, que é do Ilayem. Ele pergunta se com a alta dos juros, as seguradoras seriam uma boa opção?
Então, Denise, a gente tem um call para seguradoras que a gente já vem sustentando há um tempo, que é justamente que as receitas financeiras, assim como a venda de seguros, são muito relevantes no resultado das empresas. Principalmente para empresas que não precisam repassar preço tão rápido. Então, geralmente, o que acontece com seguradoras que têm mais competição? Ela tem uma receita financeira maior, porque o juro está aumentando, então ela diminui o preço do seguro, então ela se torna mais competitiva através dessa outra receita que ela tem no resultado dela. Em seguradoras que enfrentam menos competição ou que têm um canal mais desenvolvido para venda, elas repassam o preço mais devagar, então tem um benefício maior. É o caso de BB Seguridade, por exemplo. Só que BB Seguridade, nesse momento, ela está muito, muito espremida, então ela vem sendo muito espremida por questões políticas. O cenário macroeconômico é muito complicado para essas empresas no longo prazo. Então, esse cenário que a gente tem agora, independentemente desse call de juros poder ajudar o resultado financeiro, realmente ele é marginalmente pior do que ajuda essas empresas. Então, a taxa de desconto ali, que é quando você calcula o preço justo, esse aumento da taxa de desconto em função de um prêmio de risco do Brasil grande como está agora, que a gente consegue ver pelos títulos de renda fixa, realmente é muito difícil você olhar o copo meio cheio aqui para as seguradoras. Inclusive, no curto prazo, a gente tem uma perspectiva que a alta inflação pode prejudicá-las também, porque o custo dos sinistros, então, no gasto que elas têm, pode aumentar dependendo da linha de negócio, principalmente seguradoras ligadas a patrimônio.
Bandeira, rapidinho para a gente, quando é que começa a temporada de balanço do seu setor e o que você está esperando?
Começa dia 26, então, como cobertura, eu tenho bancos, tenho seguradoras e tenho saúde. A gente, resumindo muito aqui, tinha uma perspectiva de que para bancos fosse haver uma compressão maior na linha inicial do resultado, então ali nos resultados financeiros, porque com juros subindo no curto prazo para os bancos, a despesa para captar recurso deles aumenta, então ele tem uma compressão de spread, então dessa diferença entre o que ele cobra pelos empréstimos e do custo que ele capta o dinheiro. Só que com a retomada econômica, o mix desses bancos melhorou. Então, eles estão passando a trabalhar com créditos que têm uma taxa de juros mais alta, como rotativo de cartão, como cheque especial, que estavam paralisados. Então, a nossa perspectiva é que essa primeira linha do resultado desses bancos aumente, principalmente para os bancos privados, que têm ferramentas de proteção para essa alta de juros mais elaboradas ali dentro do seu balanço. Fora isso, para seguradoras, a gente tem um cenário ainda de aperto. Então, no caso das seguradoras que são de patrimônio, como o caso da Porto Seguro, que faz seguro alto, a gente tem uma tabela FIP aumentando em função de inflação. Isso deve pressionar a sinistralidade dessa empresa. Então, o custo para ela ressarcir os sinistros, ou seja, o acionamento das apólices, acaba ficando mais caro. Então, ela tem essa pressão e ela está correndo atrás disso para reprecificar suas apólices. Então, na medida que ela vai rodando aquela carteira, ela vai aumentando e repassando esse aumento da tabela nos preços. Mas, obviamente, tem um lapso temporal aí que faz com que tenha uma sinistralidade maior. Já para as seguradoras de saúde, a gente espera ainda uma pressão em função de sinistralidade. Tem dois fatores principais. Então, primeiro, saúde propriamente dito. Você tem muitas eletivas, então aquelas operações que ficaram represadas durante a pandemia que estão vindo agora. Então, de pessoas que não fizeram determinadas operações estão fazendo agora. Então, no curto prazo, a sinistralidade deve continuar alta. Em vida, a gente tem uma sinistralidade alta por conta da segunda onda e tem um lapso temporal também entre o tempo que acontece o acionamento da pólice, então o tempo que o sinistro acontece e ele é dito para a seguradora, então tem uma parte do que aconteceu no segundo trimestre que vem agora nesse terceiro trimestre. E para hospitais e empresas de saúde de maneira geral que prestam esse serviço, elas estão na ponta contrária, então com o volume dos procedimentos não só se normalizando, mas tendo também um benefício dos eletivos que estavam parados, elas têm uma receita impulsionada por essas eletivas. Então, em síntese, nesses três segmentos é isso, Denise.
Tá, joia. Bandeira, super obrigada. Um beijo para você.
Beijo, obrigado, pessoal. Tchau, Motinha. Tchau, Vilegas. Tchau, tchau.
Motinha, Rafael pergunta, com a proximidade das eleições, existe alguma forma do Brasil escapar da dominância fiscal? Motinha, começa explicando para a gente o que é dominância fiscal.
Bom, acho que dominância fiscal é um termo que cada vez mais a gente vai conviver, tá? Dominância fiscal é quando os bancos centrais perdem margem de manobra, tá? O que significa isso? Quando você tem uma característica de um determinado país A, que tem uma dívida PIB muito grande, tá? E está com uma inflação muito alta, teoricamente, os bancos centrais desses países com essa característica teriam que puxar os juros para fazer com que desaquecesse a economia e a inflação caísse. Tá? Quando você está num processo de dominância fiscal, o que é isso? É quando a dívida é tão alta desse país que se o Banco Central tiver que puxar os juros para derrubar a inflação, ele vai fazer com que a dívida cresça muito. Em outras palavras, vamos dar nome aos bois. Brasil, país emergente, deve 82% da sua dívida PIB. Provavelmente, a gente vai ter que se financiar essa farra política, essa farra de gastos, pagando juro real de 5%. Então, fora o déficit público que a gente faz todo ano, a nossa dívida vai crescer de forma orgânica 5% ao ano. A conta que você vai fazer é o seguinte: poxa, se crescer 5% ao ano durante 10 anos, esse cara não vai me pagar. Esse cara não vai me pagar. Ou vai me pagar via inflação, que é o mais provável. Tá? Então, dominância fiscal é quando os bancos centrais do mundo ou qualquer determinado país perdem margem de manobra. Ele não pode subir os juros até onde tinha que subir para não fazer a dívida crescer muito. Qual é a consequência disso? Conviver com uma inflação mais alta, já que ele não pode trazer a inflação para o nível mais baixo, já que se ele aumentar muito os juros, está arriscado o mercado interpretar que esse cara vai acabar não me pagando. Tá? Aquela situação de você estar você deve muito e o juro aumentou e você e o cara que te presta o dinheiro fala assim: cara, você já está difícil de me pagar e o juro aumentou, você não vai me pagar mais, então eu vou parar de te emprestar para você. Tá? Isso se chama dominância fiscal. A gente estava falando desde terça-feira que tinha um evento que era para a gente policiar, que para mim era um evento muito importante, tá? Mais importante do que efetivamente se Paulo Guedes fica ou sai, que era a debandada do primeiro escalão do Ministério da Economia, tá? Principalmente num nome chamado Bruno Funchal. Tá? O Bruno Funchal, Jefferson Bittencourt, mais duas pessoas pediram demissão agora. Desde semana passada, em lives que o Bruno Funchal vem fazendo com o mercado, quando começou a discussão do teto dos gastos, teto não, quando ainda está falando do precatório, como é que vai ser, etc., dentro ou fora do teto, a discussão ainda muito preliminar, a questão se deteriorou tanto que o Bruno Funchal, numa live, falou: eu não vou assinar, eu não vou botar o meu CPF ali estourando o teto de gastos, eu não vou. Bom, a classe política falou: beleza, não estou muito preocupado se você vai colocar seu CPF ou não. A gente vai estourar, a gente não está preocupado. E deu no que deu, os quatro caras pediram demissão. Tá? Os caras mais importantes hoje pediram demissão, mostram descrédito.
Repete os nomes, por favor. O Funchal.
O principal é o Bruno Funchal, que a gente fez eu fiz uma live com ele, com você, ano passado, que foi maravilhosa. Você fez outra com...
A gente fez ele esse ano de novo, com o Funchal.
O Bruno Funchal,
que era corintiano também.
Exatamente, também pediu o boné, tá? Aí teve a Gil Denora, que eu não conheço, tá? Gil Denora Dantas e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, ou seja, a cúpula do Tesouro Nacional. Tá? Só isso. As decisões políticas que o governo está tomando está fazendo que a cúpula do nosso Tesouro Nacional fala, pô, obrigado, essa bagunça eu não quero participar, não. A maneira que a gente está estourando o teto dos gastos é uma maneira... Denise, é melhor você me derrubar. Eu acho que é a melhor coisa para o bem de todos, tá? É o para o bem de todos, sério mesmo. A maneira que a gente está derrubando os gastos, para mim, é uma maneira dura, porque o que aconteceu com a questão dos precatórios era uma coisa que não foi uma decisão do executivo, legislativo, veio o meteoro, uma decisão da justiça, decisão da justiça a gente não discute e cumpre. O que a gente pode tentar é fazer uma negociação para poder caber dentro do orçamento. Mas a decisão de começar a fazer farra com o nosso dinheiro é uma decisão nossa não, do executivo e do legislativo. E foi essa a decisão que eles fizeram, que eu falei ontem. Começou o campeonato de quem mais vai propor bondade. Tá? Num país que teve 80% da dívida PIB e nenhuma classe política abre mão disso aqui, algum político falou, eu vou abrir mão de 10% da minha emenda parlamentar para aumentar o Bolsa Família? Alguém se propôs a isso? Não. O orçamento que está na mão do Arthur Lira, ele falou, não, eu vou abrir mão de 10%. Não. Mas entochar, criar um teto e criar uma ficção, em outras palavras, agora eu quero dividir com vocês, tá? Vamos imaginar que entrou 400 a oposição e o Lula pediu 600, vamos imaginar que saia 500, nem é 600, até dezembro do ano que vem. Alguém acredita que chegou lá o presidente eleito, é o Bolsonaro ou não, lá em outubro, e fala, ó, senhores, só queria lembrar uma coisa, tá? Esses R$500, dia 1º de janeiro, volta para R$187. Você acha que algum político vai falar isso? Esse aumento que teoricamente é transitório, não é transitório. Vamos imaginar, o Bolsonaro ganhou essas eleições, chegou lá dia 1º de outubro, quando ganhou no discurso de posse, ó, senhor, só quero lembrar que dia 1º de janeiro volta para R$187, hein? Impossível. Tá? Então, é por isso que eu estou falando que a maneira que o teto dos gastos foi rompido foi uma das piores maneiras que foi escolhido. Tá? Então, me entristece muito.
Caramba. Olha, gente, só falando um pouquinho levemente aqui de amenidades, lembra da Larissa de ontem que falou que a mãe dela gosta de você, Motinha? Ela escreveu aqui, ó. Boa tarde, Denise Motinha, Vilegas Bandeira. Dona Francisca, minha mãe, com esse risco Brasil que nunca acaba, só está querendo saber de cripto. KKK. Dona Francisca.
Ela é sábia, Denise, ela é sábia. Falar de Brasil entristece as pessoas. Esse país maravilhoso. Falar de Brasil, falar de classe política, entristece as pessoas.
Caramba. O Jojonas está aqui interessado numa vaga na Genial, não está conseguindo se inscrever. Manda um e-mail para mim, o Jojonas, é denise.barbosa@genialinvestimentos.com.br. Daí você vai colocar aí. Felipe Legas, como é que você acha que o mercado vai responder amanhã? Isso aí, ó, mais uma debandada na equipe econômica. O que você está esperando? O que você viu aí de alguma coisa no chat que você queira comentar antes da gente encerrar?
Ah, eu vi aqui, Denise, o EWZ, que é aquele índice que negocia as ADRs brasileiras em Nova York, ele está caindo 2% agora no pós-mercado. Então, muito provavelmente vai ser mais um dia longo amanhã, uma sexta-feira, muito diferente de todas as sextas-feiras. E é isso, Denise, realmente assim, muito triste, tá, com essa questão, com essa situação. Até voltando um pouquinho atrás nas minhas palavras, assim, as informações, os conceitos que a gente passa aqui, não é necessariamente para as pessoas abandonarem, deixarem de lado o mercado brasileiro, não, longe disso, tá? Não, esse não é o nosso propósito, tá, pessoal? Porque, quero repetir aqui, tem muita empresa boa aqui, de qualidade, que tem perspectiva de crescimento. O que eu acho que é importante que vocês entendam, que eu sempre defendo aqui, é que é importante a gente sempre entender as regras do jogo, como o jogo funciona, né? Se você entende as regras do jogo, os fatores de risco, o que pode dar errado, isso ajuda na sua tomada de decisão, no seu controle de risco, na sua gestão de risco, e você deixa, você, digamos, ameniza as chances de você tomar uma decisão com base na emoção. E sempre que a gente toma qualquer decisão, né, Denise? Seja para investimentos, seja decisões pessoais, profissionais, com base na emoção, normalmente isso não dá certo. Então, pessoal, é super importante a gente ter essa aprendizagem de que vou investir no mercado brasileiro, tem oportunidade? Sim, tem oportunidade. Roubando a frase do Motinha, a gente tem que comprar o som dos canhões? Sim, a gente tem que comprar o som dos canhões e vender os sons dos violinos. Mas saibam, pessoal, que pode sempre existir, né, o efeito surpresa, o efeito Kinder Ovo aqui no Brasil. E o Kinder Ovo aqui no Brasil são as notícias, são as decisões que são tomadas lá em Brasília. Infelizmente, pessoal, não tem jeito, tá? Não existe herói. Acho que esse é talvez o maior problema nosso, né? A gente acreditar que vai existir um herói, uma pessoa que vai salvar. Quando, na verdade, o que a gente precisa é o quê? São de pessoas, de bons administradores, né? Administradoras. O Brasil precisa de bons administradores, boas administradoras, que vão saber ali, ó, conseguir negociar. Porque não tem jeito, pessoal. Uma pessoa, né? Um grupo de pessoas contra o sistema, não tem jeito, é muito difícil. Então, ter um bom poder de articulação, saber administrar, saber fazer o impossível, é isso que realmente vai fazer a diferença do que ficar defendendo ideologia, o que é certo, o que é errado, o que eu acho que é certo, o que você acha que é errado, enfim. Então é isso, Denise, mais essa live aí que passou de uma live de mercado financeiro para uma live mais filosófica, mas eu acho que é importante que os investidores entendam, tá? Acho que essa a principal mensagem que eu queria passar hoje para as pessoas é essa. Existe muita oportunidade, não somente no Brasil, lá fora. Quer escolher investir no Brasil? Tudo bem, eu não vou ser contra, longe disso. Eu faço carteiras de ações aqui, né, Denise? Eu vou jogar contra mim. Mas entenda as regras do jogo quando você investe aqui no Brasil. E tem um efeito surpresa, tá? Esse efeito surpresa é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, que a gente tome isso como aprendizagem, não para a gente desistir, muito pelo contrário, para a gente querer estudar mais, buscar mais informação e entender o quanto que é importante, novamente, a questão da diversificação, de você estar fazendo as coisas de maneira consciente para que você tenha uma vida longa aí, em termos de investimento. Não tem jeito, Denise. O fundamento da empresa, ele sempre vai ser o maioral no longo prazo. No meio do caminho, a gente tem que entender e aprender a sofrer aí com essas adversidades que vão aparecer e que essa não é a primeira, muito longe de ser a última, tá? Então é isso, Denise. Já aproveitando aqui que a gente se estendeu um pouco no tema, no tempo, queria agradecer a participação de todos, voltar para você, desejar uma boa noite e que amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho, Gustaveira, a gente vai estar aqui muito contente, muito feliz para passar aqui o maior número de informações possíveis para torná-los, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, melhores investidores a cada dia. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinho.
Olha a cara de feliz do Motinho. Amanhã melhora, preciso de uma boa noite de sono, né, Motinho? Gente, antes de eu passar a palavra para o Motinho de se despedir, só lembrar que hoje é dia de podcast Genial Analisa. Então, hoje o assunto são os supermercados, tá? Então, se liga aí, daqui a pouquinho, às 7h, podcast Genial Analisa com a equipe do Research, que é essa mesma equipe do Bruno Bandieira. Não percam, vai estar bem legal. Roberto Motinha, papo blogueirinho, seu tchauzinho.
Não, papo blogueirinho são duas maneiras que eu olho essa história como um todo, tá? Primeiro, orgulho enorme da gente aqui estar pré-anunciando, todo mundo está aqui conosco, sabe que a gente já vem pré-anunciando esses riscos, a gente fala, senhores, cuidado com o nome de Bruno Funchal, cuidado, onde passa um boi, passa uma boiada. O problema não é o R$300, é os R$400. Os R$400 é um problema grande, mas ninguém sabe onde acaba os R$400. Tá, então, foi a primeira frase que a gente falou aqui. Cuidado. Se a porta está aberta, por que um Bruno Funchal, por que umas pessoas sérias vão ficar? São o CPF deles que estão em risco. Tá, então, é isso. E outra frase que eu tenho para falar para vocês, quem acompanha a gente aqui sabe que eu venho reduzindo meu risco na minha carteira há bastante tempo, desde julho. Tá? A gente criou o termo lá, agosto, meio de desgosto. Eu estou numa tristeza enorme. Eu estou leve, estou com dinheiro em renda fixa, percentual do CDI, paradinho lá, esperando oportunidade. Me entristece tanto ver isso. Eu estou com dinheiro parado, não estou torcendo para cair. Eu estou sendo para um país melhor, mas as decisões que o Brasil está tomando, os preços dos ativos falam por si só. E o que é mais louco nessa história inteira, no início de uma história que o mundo pode estar apertando as suas condições financeiras, de novo, taxa de juros americana de 10 anos bateu quase uns 70 hoje. Bolsas americanas na máxima histórica, e se amanhã as bolsas americanas resolverem realizar? Tá, então, beleza, é só isso, tá? Não tem muito o que falar. Dormir cedo, acordar, segue o jogo, estudar, ler, continuar com esse dever fiduciário que a Genial tem com vocês de não vender sonho, vender o que está acontecendo, mostrar dedo na ferida mesmo. Por mais críticas que a gente receba, que a gente é pessimista, 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 vocês ficam disseminando pessimismo, não é. A gente tenta mostrar riscos e retornos, e cada um, com subsídio dessas informações, fazem as suas melhores decisões. De novo, senhores, não é porque eu estou escapando ilesa que eu estou feliz, tá? Eu estou extremamente abatido e triste com as decisões que o Brasil está tomando, e, de novo, de forma consciente, não foi um meteoro, foi uma decisão política. Foi uma decisão política, foi uma decisão, a gente quer. Tá? Então, 8h40 da manhã, esperamos vocês amanhã para o Morning Call, eu, meu querido Felipe Villegas e meu queridíssimo Gustaveira. Denise, um beijo enorme, desculpa o clima que eu finalizei essa live.
Imagina, Motinha, a gente entende. Mas nós somos guerreiros. Amanhã estamos aqui de volta, na esperança de que vai estar um pouquinho melhor. Gente, deixa seu like aí para a gente ver que vocês gostaram aqui do nosso conteúdo, para o YouTube entender que o conteúdo é legal e oferecer para outras pessoas, e a gente levar a educação financeira para mais gente, tá? Quem estiver assistindo a esse programa gravado, pode deixar os seus comentários aqui, as suas dúvidas também, que os meninos respondem aqui nessa aba de comentários também, tá? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações todos os dias, 5h30, fechamento. A partir do dia 8 de novembro, a gente move para 6h, mas a gente vai lembrar vocês mais perto, tá? Por enquanto, essa semana que vem, 5h30, fechamento de mercado, o melhor fechamento do mercado brasileiro. Beijo, gente! Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.